Senhor presidente, hoje nós tivemos, não um fato qualquer, um grande escândalo que desmoraliza mais ainda um processo do impeachment, esse golpe contra uma presidente eleita por 54 milhões de brasileiros e brasileiras. Um processo que já estava desmoralizado porque começou com Eduardo Cunha. Foi o grande condutor daquele processo na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha começou aquele processo por vingança no dia que os deputados do PT decidiram que iam votar pela sua cassação no Conselho de Ética. A partir dali, ele manobrou uma nova maioria na Câmara dos Deputados para fugir do Conselho de Ética e presidiu aquela sessão horrorosa da Câmara dos Deputados, onde parlamentares declararam o voto por sua família, por Deus. O fato do deputado Jair Bolsonaro ter homenageado um torturador brilhante Ustra, a gente viu o impacto disso no mundo inteiro, a repercussão internacional nos principais jornais do mundo. Não estou falando de jornais de esquerda, estou falando de New York Times, The Guardian na Inglaterra, jornais da Alemanha. E a situação piorou aqui depois do Senado, porque para quem estudou o assunto, fica claro que não há crime de responsabilidade. As pedaladas fiscais, no caso do Plano Safra, e os 6 decretos de créditos suplementares, são argumentos que surgiram sem base e sustentação jurídica alguma. E aí veio o governo interino do presidente Michel Temer, que montou um ministério de homens brancos, ricos, sem mulher, sem negros, sem diversidade, acabando com pastas importantíssimas. Não foi só a cultura, desenvolvimento agrário, colocando a previdência social atrelada à fazenda, ciência e tecnologia. E agora, esse fato que eu volto a dizer aqui, é um escândalo, porque eu acho que nós estamos desnudando para o mundo e para o Brasil, para a sociedade, o que estava por trás do golpe. Eu sempre falei nessa tribuna que o velho PMDB estava se aproveitando de manifestações legítimas do povo contra o governo para assaltar o poder. E a gente via aqui nos bastidores que a discussão do impeachment não era pedaladas fiscais, era outra. A gente sabia aqui que tinha um bocado de gente que estava achando que se mudasse o governo, podia ter uma outra coalizão de forças e você podia perder força das investigações da Lava Jato. Mas isso eram teses que nós defendíamos aqui. Só que agora não, senador Cristóvão, está na boca do maior condutor do impeachment aqui do Senado Federal. O atual ministro do Planejamento, Romero Jucá, era presidente em exercício do PMDB. Todos que conhecem aqui o Senado sabem que foi a peça mais importante nas articulações, na conversa um a um com os senadores. Eu posso resumir dizendo o seguinte: os grandes condutores na Câmara, Eduardo Cunha. No Senado Federal, foi Romero Jucá, que eu volto a dizer, era presidente em exercício do PMDB. Quantas reuniões nós vimos aqui nesse Senado Federal, nessas cadeiras, conversas, articulações para convencer senadores a votar a favor do impeachment. Eu sei que todo mundo já sabe, mas eu quero ler aqui alguns trechos da conversa, alguns pequenos trechos, que eu acho que são mais relevantes. Primeiro, diz Jucá, para o ex-senador Sérgio Machado, que inclusive foi senador pelo PSDB, diz: você tem que ver com o seu advogado, como é que a gente pode ajudar? Tem que ser política. Advogado não encontra, aí está inaudível. Se é político, como é a política? Tem que resolver, aí tem um palavrão, esse negócio. Tem que mudar o governo para estancar essa sangria. Aí continua o ex-senador Sérgio Machado: rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Vocês vejam o que eles estão discutindo aqui? Lava Jato. O ex-senador Sérgio Machado diz: a solução mais fácil era botar o Michel. O Jucá diz: só o Renan que está contra esse negócio, porque não gosta do Michel, porque Michel é Eduardo Cunha. Finalmente, alguém reconhece que Michel é Eduardo Cunha, porque Eduardo Cunha está mandando sim nesse governo. Ele nomeou o ministro da Justiça, esse Alexandre de Moraes, que alguns pensam que foi o Alckmin, porque era secretário de Segurança do Alckmin. Mas sabe por que ele foi nomeado por Eduardo Cunha? Porque foi seu advogado particular. Mas ele não nomeou só esse. Ele nomeou o líder do governo na Câmara, contra, segundo os jornais, a posição majoritária no entorno de Michel Temer. Ele impôs o líder. Tem mais. Indicou o segundo homem da AGU. Indicou o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Tudo que tem a ver com justiça passa por Eduardo Cunha. E está aqui, no Jucá, dizendo só o Renan que está contra esse negócio. Ele não fala esse negócio, ele fala um palavrão. Porque não gosta do Michel, porque Michel é Eduardo Cunha. Aí continua. É um acordo, diz Sérgio Machado, é um acordo. Botaram o Michel num grande acordo nacional. O que diz Jucá? Com o Supremo, contudo. Um acordo com o Supremo. Olha que coisa gravíssima, senador Capiberibe. Aí Sérgio Machado diz, contudo. Aí parava tudo. Aí conclui o senador Romero Jucá. É, delimitava onde está. Pronto. Mas continua, tem hora que ele fala do PSDB. E o ex-senador Sérgio Machado diz, o Aécio, rapaz, o Aécio não tem condição, a gente sabe disso. Quem que não sabe? Quem não conhece o esquema do Aécio? Eu que participei da campanha do PSDB, acho que o senador Aécio tem que entrar com alguma representação para se defender. Que esquema é esse que fala aqui? Aí o Jucá diz, é, a gente viveu tudo. Aí continua, isso aqui é gravíssimo. Eu espero, senador, que o Supremo vai reagir a isso. Ou o senador Romero Jucá vai ter que citar quem falou isso. Porque ele diz o seguinte, em voz baixa, ele falando, sussurrando, conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, ó, só tem condições sem ela. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Essa, também uma palavra, esse negócio não vai parar nunca. Entendeu? Então, estou conversando também com generais, comandantes militares, e fala isso. Isso aqui não é qualquer coisa. Por isso que eu digo, tem muita gente falando da saída do Romero, eu acho uma boa, tem que sair, mas não é só Romero. Tem que sair o governo ilegítimo de Michel Temer. Não tem legitimidade. Foi fruto de um golpe. Vai entrar para a história assim, não tem jeito. As pessoas vão ver. Nesse julgamento, senador Cristóvão, e Vossa Excelência teve uma posição, disse, olha, estou votando a favor da admissibilidade. Eu quero e vou analisar com muito rigor o julgamento. No julgamento, senador Capiberibe, a gente vai estar trazendo aqui já comitivas de juristas do mundo inteiro. Tem gente da Alemanha, de Portugal, da Espanha, para acompanhar. Porque eu sei, fiz parte daquela comissão, estudei o assunto, não há crime de responsabilidade. Mas o que eu digo é que com esse fato de hoje, imagina a repercussão na imprensa internacional no dia de amanhã. É gigantesca, vai ser gigantesca. Na sociedade brasileira também. Eu passei esse final de semana com várias agendas no Rio de Janeiro. Fui na Baixada Fluminense e eu vejo, senador Cristóvão, eu me pergunto por que não saem pesquisas de avaliação sobre expectativas em relação ao governo Temer. Porque com quem eu conversei, existe uma grande desconfiança. Gente que não era a favor da Dilma, contra a Dilma, mas o povo está desconfiado. O povo está olhando esse processo todo que está acontecendo aí. E está vendo. Eu acho que era fundamental ter alguma pesquisa, eu não sei porque esses institutos não trazem pesquisa nesse momento. Porque é fácil de perceber. O clima vai mudar e está mudando. Eu participei no Rio de Janeiro, na sexta-feira passada, de um ato no Ministério da Cultura, que o Ministério da Cultura está ocupado. São 18 ocupações pelo Brasil afora. E vale dizer, depois do recuo do presidente interino Michel Temer, nenhuma foi desocupada, porque todos disseram, nós estamos aqui contra esse governo ilegítimo. Mas no Rio de Janeiro, foi um evento de mais de 20 mil pessoas, com a presença de Caetano Veloso e de outros artistas. Você sente um clima diferente no ar. Também no domingo, e eu falo o seguinte, o presidente interino Michel Temer parece um presidente acovardado, sitiado. Ele ia inaugurar o VLT do Rio de Janeiro no domingo, marcaram manifestações, desmarcou. Não está indo a lugar algum. Onde eu converso são professores, artistas, é um movimento muito mais amplo. Não é movimento de partidos que estão se propondo a ir às ruas protestar contra esse governo ilegítimo, mas está acuado. É um presidente frágil, muda de posição a cada momento. Agora mesmo o senador Jorge Viana falou uma coisa, será que ele tem tinta na caneta para demitir Romero Jucá? Eu não sei se tem. tinta na caneta para enfrentar Eduardo Cunha, ou coragem para enfrentar Eduardo Cunha, ele não teve. Tanto que Eduardo Cunha impôs goela abaixo dele, presidente da República, a indicação do líder do governo. O líder do governo é nomeado pelo presidente. Nomeou o maior aliado do senhor Eduardo Cunha. Hesitante. Já está claro. Se você grita, se você faz isso, ele recua, não sabe o que fazer. Eu, sinceramente, eu acho que esse governo não sustenta por 3 meses. Porque vai tentar impor um programa antipopular, esse povo vai se levantar, vai ter junção de vários setores nas ruas, e as pessoas vão perceber, e eu acredito ainda que, no julgamento final da presidenta Dilma, que a gente possa reverter aquela votação do impeachment. Mas eu queria, para encerrar, entrar num ponto que é muito sensível ao senador Cristóvão, eu passarei para ele logo depois. Que é o seguinte, nós do PT vamos tentar defender a tese que nós não podemos realizar a reunião nessa semana da comissão do impeachment. Temos que suspender o trabalho no meio dessa crise para haver uma apuração dessas declarações do senador Romero Jucá. Mas mais do que isso, nós vamos obstruir a pauta no Senado e na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Porque entra aqui a discussão da mudança da meta fiscal. Senador Cristóvão, Vossa Excelência acompanhou esse debate e conhece esse debate. No debate do impeachment, o centro de toda a argumentação era a responsabilidade fiscal, o relatório do senador Anastasia. Tem um trecho do relatório do senador Anastasia que diz o seguinte: os novos crimes que ingressaram no ordenamento jurídico nacional protegem um bem jurídico claro, o equilíbrio das contas públicas, a saúde fiscal do Estado. O sentido último desses crimes poderia ser resumido em 2 considerações ao administrador público. Primeira, é proibido gastar mais do que arrecada. A segunda, é proibido comprometer o orçamento mais do que está permitido pelo Poder Legislativo. O relator do orçamento do ano passado é o atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, que fez questão de botar uma meta superavitária, porque ele dizia, é um crime ter uma meta deficitária, e colocaram uma meta superavitária. A presidenta Dilma, em fevereiro, já enviou para o Congresso Nacional a possibilidade de mudança da meta, falando de um déficit de quase 100 bilhões, 96 bilhões de reais. O que aconteceu? Eles afastam a presidenta Dilma em cima do discurso da responsabilidade fiscal, e o que eles fazem, senador Cristóvão? Na semana depois, eles esquecem esse discurso e fazem uma mudança da meta, aumentando para 170 bi, aumentando gastos. Aumentando gastos. Tentam jogar a culpa na Dilma. Aí eu falo, sabe qual é o déficit desses 3 meses, janeiro, fevereiro e março? 15 bi. Mês de abril sempre é um mês bom, tem ajuste, imposto e renda. Se for ruim, vai chegar a 20 bi, 4 meses. Os outros 150 são eles. E estão colocando esses 150, senador Cristóvão, sabe como? A Dilma tinha contingenciado 43 bi. Eles estão descontingenciando 21 bi. Estão ampliando gasto em despesas obrigatórias. Então é de um cinismo total. Para mim, nós não podemos votar. Quem fez isso foi o senador Romero Jucá, atual ministro de Planejamento. Para mim, pode estar aí, nisso aqui, um pouco da conta do impeachment. Porque aonde são esses gastos mais? A Dilma, quando fez isso, fez para ampliar gasto social. Aqui não. Aqui é para fazer negociação com o governador do Estado, com emendas de parlamentares, e algumas empreiteiras ganham muito. Nós precisamos discutir. Por que votar de afogadilho? Aí diz, não. Porque senão, se nós não cumprimos, dia 30, vai ter que ter um contingenciamento. Senador Cristóvão, a presidenta Dilma tem a mudança da meta desde fevereiro. Ela está contingenciando até agora. Diminuiu a receita, não é isso que a lei de responsabilidade fiscal diz? Corta. Eles não. E eu fico impressionado por parte da imprensa. Porque se fosse a Dilma que tivesse ampliado o déficit para 170 bi, era um escândalo. Um escândalo. Agora eles fazem e tudo bem. Eu, sinceramente, já teve gente que falou para mim que teve uma disputa do Romero Jucá com o Meirelles, não sei o que houve. Mas o fato é que eu acho que é um escândalo e essa discussão da votação da meta não pode acontecer no Afogadilho no dia de amanhã. Eu passo para o senador Cristóvão, depois para a senadora Gleisi, depois para a senadora Vanessa.
Senador Lindbergh, primeiro, meu total acordo com essa preocupação com a continuação do senador Jucá do Ministério do Planejamento. Isso tira a credibilidade do governo, que é algo fundamental para o Brasil, independente do partido que tiver no governo. Agora, eu quero voltar a insistir que esse, sim, é o argumento correto do ponto de vista político do debate neste momento, e não essa insistência no golpe. Porque é uma narrativa que foi criada, que eu não nego, que do ponto de vista político está tendo até um certo efeito aqui dentro, lá fora, pelo que eu tenho avaliado com pessoas que eu conheço, não está pegando tanto. Mas não vai demorar muito. Eu, quando vou numa repartição, eu vejo foto, ao lado, vi a foto na primeira página de um jornal com um ministro dando entrevista, ao lado a foto da presidente Dilma. Está em todas as repartições. Continua morando no Palácio da Alvorada, e tudo isso eu acho certo, hein? Eu defendo isso, porque ela está apenas suspensa com o presidente, ela não foi impedida. Está no Palácio da Alvorada, tem as fotos em todas as repartições, mantém, obviamente, corretamente o salário, tem um número grande de assessores de nível até ministeriável, usa o avião da Força Aérea Brasileira. Não teve nada contra a legalidade, não teve nada que atrapalhasse o funcionamento das instituições. O senhor mesmo há pouco falou, e todos, que há movimentos sociais nas ruas, em todos os lugares. Eu até falei aqui, as escolas estão sendo ocupadas pelos jovens, o que eu acho extremamente positivo para o Brasil, até porque eles estão sendo muito responsáveis no cuidado com o patrimônio. Ninguém viu uma destruição de patrimônio, pelo menos ainda. Então, essa ideia do golpe, a meu ver, embora tenha um efeito positivo para as grandes massas e até para a militância, eu creio que atrapalha aqui dentro, porque os 55 senadores que votaram pela admissibilidade, eu sou um deles, com convicção, terminam sendo confundidos com golpistas. Então, eu acho que isso não é um bom discurso, não há perspectiva do julgamento no momento correto. Mas, não tenha dúvida, senador, que enquanto a perda de credibilidade do atual governo pela manutenção do mesmo caso e pelos outros suspeitos na Lava Jato também, quem está esquecendo isso, porque tem os outros também. Eu acho que isso aí, sim, é um discurso político correto e que o senhor faz muito bem em trazer para cá.
Senador Cristóvão, eu vou passar para a senadora Gleisi, senadora Vanessa. Agora a gente escutou um barulho aqui de protestos. Parece que é o presidente interino Michel Temer. Infelizmente, senador Cristóvão, eu vejo que isso vai ser uma realidade em todo o Brasil que acontecer. Quanto a Vossa Excelência, esse debate sobre a questão do golpe, eu estou convencido que é golpe, porque eu estudei aprofundadamente, não tem base jurídica, não tem crime de responsabilidade fiscal. No parlamentarismo, você pode afastar um presidente porque tem uma maioria parlamentar contra. É o voto de desconfiança. No presidencialismo, não. Tem um mandato popular. Só se tiver crime. Agora, nós tivemos a fase inicial. Vossa Excelência sabe, eu sempre quando me pergunto, eu digo o seguinte, sabe uma pessoa que você... Eu digo, senador Cristóvão, porque senador Cristóvão é uma figura muito honesta nas suas posições e vota de acordo com suas posições mesmo. É o protesto. É o protesto. E eu acredito muito, senador Cristóvão, na posição do senhor mais à frente, porque o senhor vai estudar o tema, como a gente vai entrar. É um julgamento, é uma outra etapa. E eu coloco muita fé em vários senadores aqui. Vossa Excelência sabe do respeito e admiração que tenho por Vossa Excelência. Às vezes temos posições diferentes, temos muitas posições diferentes na economia, mas eu considero o senhor um dos melhores senadores dessa casa e tenho um grande respeito. Eu passo para a senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senador Lindbergh. Na realidade, é mais para dar uma informação. Eu vim agora da presidência aqui da casa, em que o presidente está com uma comitiva de deputados, de senadores, ministros também, à espera do presidente Michel Temer, que vem trazer exatamente a formalidade da alteração da meta, porque na sexta-feira isso já ficou público para o país, que a meta vai ser de um déficit de 170,5 bilhões de reais. Bom, o presidente chegou agora, até Vossa Excelência falou dos apupos que o aguardavam, e o que preocupa é que isso vai entrar em votação agora na Comissão Mista de Orçamento. Às 5 horas, às 17 horas, tem sessão. O relator desse projeto, que foi o relator da meta que foi enviada pela presidenta Dilma, do déficit de 96 bilhões, que é o deputado Dagoberto, do PDT de Mato Grosso do Sul, preparou o seu parecer, deu entrada no parecer e vai fazer a mudança para 170 bilhões agora, no momento da reunião da CMO. Ou seja, nós não vamos ter condições sequer de avaliar por que, que estão fazendo um redimensionamento da receita. Porque estão mexendo nas receitas, inclusive, que a presidenta Dilma mandou para cá. Por que, que estão mexendo com as receitas? Por que, que estão colocando outras despesas? Nós não temos como fazer essa avaliação. Embora muitas questões já tenham sido colocadas pela equipe do ministro Nelson Barbosa e precisava a meta ser revista, o fato é que vão fazer isso na pressa, de sexta-feira para cá. E o presidente Renan falou agora que vai levar para o plenário essa discussão, para o plenário do Congresso, essa discussão amanhã. Só para a gente ter ideia do que nós estamos falando, desde março, do início de março, a presidenta mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei fazendo alteração da meta fiscal. A Comissão Mista de Orçamento sequer foi nomeada. Então, esse projeto está lá desde março. Foi isso que foi levantado, inclusive, para incriminar a presidenta no processo de impeachment, que ela não tinha responsabilidade fiscal, não cumpria com a meta, ou que fazia alterações orçamentárias sem alterar a meta. Inviabilizar o governo da presidenta durante esses 2 meses, impedindo que se pagasse políticas públicas essenciais, senador Cristóvão. Nós ficamos com credores sem receber, porque o Congresso não fez a alteração da meta. E agora, assim, em menos de 24 horas, úteis, nós vamos receber uma meta totalmente diferente, que é quase o dobro do déficit que nós tínhamos, e isso vai para votação agora na CMO e amanhã no Congresso Nacional. Eu acho que aqui nós temos que ter uma posição muito clara, não só dos senadores do PT, mas de todos os senadores que têm responsabilidade com a questão orçamentária e fiscal, de não permitir que isso seja votado amanhã. Nem votado hoje na CMO e nem votado amanhã. Nós precisamos entender o que nós estamos mudando dessa meta. E, principalmente, porque nós estamos com uma crise no Ministério do Planejamento, que é o ministério condutor desse processo. Então, acho que nós temos que tirar, presidente Jorge Viana, nós temos que ter um encaminhamento e pedir ao senador Renan Calheiros, que não chamasse ou que suspendesse a reunião do Congresso amanhã. Não tem como realizar essa reunião do Congresso, porque é uma reunião que nós não temos como debater a mudança que está se pedindo. Então, acho que se nós pudéssemos ter, por parte das lideranças de bancada que estão aqui, não só do PT, mas PCdoB, PSB, outros partidos, uma solicitação ao senador Renan para que isso não acontecesse. E também agora, na Comissão Mista de Orçamento, um posicionamento claro para não votar essa alteração. Obrigada.
Muito obrigado, senadora Gleisi, que nos lidera lá na Comissão Mista de Orçamento. Nós vamos lá também daqui a pouco. Está marcado 17 horas, né? Senadora Vanessa.
Senador Lindbergh, acho que o pronunciamento de Vossa Excelência, os apartes que acaba de receber, já resumem bastante o meu aparte. Nós estivemos lá há pouco, senadora, eu e senadora Gleisi, com o presidente da Casa, senador Renan Calheiros. Eu disse a ele, que inclusive falei 2 vezes daqui do plenário já, que confiava muito na responsabilidade do presidente do Senado e do Congresso Nacional, que não convocaria a sessão amanhã diante dos fatos ocorridos. Não só pelas revelações do dia de hoje, que, como dito aqui, envolve diretamente o Ministério do Planejamento, mas por essa nova meta, que nós ficamos desde a semana passada, um dia seria 120, no outro dia 130 bilhões de déficit, até que mandaram uma de 170 bilhões, baseada em quê mesmo? Vossa Excelência já lembrou aqui o que aconteceu ano passado, quando a presidente Dilma, de forma realista, e aí ouvir o senador Romero Jucá na televisão dizendo que acabou a mentira daqui para frente. Quando é que houve mentira? A presidente, ano passado, mandou o orçamento deficitário e o Congresso não quis aprovar. E o que eles queriam? Cortar no Bolsa Família, cortar em todos os programas sociais, que a presidente não concordou de forma correta. E agora, ela, com toda a responsabilidade que tem, no início do mês de março, encaminha um projeto prevendo um déficit de 97 bilhões, que nunca a comissão debateu esse projeto? Eles querem agora mudar para 170? É impossível.
Presidente, está difícil por causa do barulho da manifestação.
É, o barulho lá. É, espero, pena que o som não seja tão bom assim para pegar, porque o presidente biônico Michel Temer chegou e tem muita gente ali fora, fizeram muita barreira, porque eu não sei de onde veio tanta gente, mas tem muita gente que está recebendo ele com cartazes de golpe não vai se concretizar e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que nós não podemos. E eu quero só lembrar um episódio para concluir, senador Lindberg. Antes de todo o processo se dar, Michel Temer solicita uma reunião com o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. E para que ele pediu aquela sessão, aquela audiência? Porque ele já sabia que ia ser aprovada a admissibilidade, que ele iria assumir a presidência. E o que ele veio pedir? Para o presidente Renan pautar a matéria. O que foi que o presidente Renan disse a ele? O senhor bateu na porta errada. Vá lá na porta do Eduardo Cunha, porque até hoje a comissão de orçamento não reuniu porque o Eduardo Cunha não deixou a presidente reunir. Ou seja, desde março até agora a comissão não reúne e ele quer que Senado e Câmara, num único dia, vote tudo sem a gente saber o que é, para que são os recursos, e a credibilidade do Brasil fica onde? Não é? Então, acho que a gente precisa continuar insistindo com o presidente do Congresso, Renan Calheiros. São dois fatores, dois elementos que não nos permitem que amanhã votemos essa matéria. E parabéns pelo pronunciamento, senador Lindbergh.
Ô, senadora Vanessa, eu que agradeço. Nós estamos nessa batalha juntos. Eu passo agora primeiro para o meu líder aqui, senador Paulo Rocha, depois o senador José Pimentel.
Senador Lindbergh, presidente Jorge Viana, é grave o que está acontecendo no nosso país e que eu não quero entrar no termo agora provocado pelo nosso companheiro Cristóvão sobre se é golpe ou se o golpe incomoda alguns, é insensível para outros ou muito sensível para outros, mas o fato é que nós estamos vivendo o resultado de uma conspiração política que iniciou com os derrotados nas urnas de 2014, que foi se somando aos interesses do presidente da Câmara, um chantagista, no mínimo, e que foram se somando com insatisfações em relação ao modo como a presidenta tratava na política, enfim, até que se somou aos traidores e se formou essa maioria política que, ao final, golpeou não só o nosso governo, mas a democracia do nosso país. Eu acho que isso vem proveniente de um processo muito, na fala do companheiro Cristóvão, desculpa, Cristóvão, está sempre tocando nisso, porque é uma coisa que também nós nos comportamos em determinado momento meio que uma mistura de democracia e ingenuidade. O republicanismo que nós estabelecemos no país, uma certa dose de ingenuidade, nos grandes momentos de força política maior, por exemplo, no período do governo Lula, nós devemos ter feito a reforma política, ou quem sabe até a reforma agrária. Nos acusam que nós somos nenhuma reforma mais forte nós conseguimos fazer no país, não fizemos no país. Mas eu queria lembrar que eu não estou me lembrando toda a poesia aqui, mas para dar razão ao seu pronunciamento. Que lá no início da nossa iniciação na política contra a ditadura militar, e dizer o seguinte, que eles chegam na primeira noite e tentam invadir o nosso jardim e a gente não diz nada. Na segunda noite, eles entram no nosso jardim, pisoteiam as nossas flores e nós não dizemos nada. Quando é na terceira noite que eles tentam entrar na nossa casa, a gente não tem mais nada o que dizer. É mais ou menos assim. Por isso, eu acho que, embora pareça forte o seu discurso, mas é fundamental que, neste momento, a gente não pode pecar nem pela omissão, muito menos para poder estar resistindo aqui a este processo.
Muito obrigado, senador Paulo Rocha. Vossa Excelência citou um trecho de uma poesia de Bertolt Brecht. Eu passo para o Zé Pimentel, nosso sempre líder, Zé Pimentel.
Eu quero, senador Lindbergh, parabenizá-lo pelo pronunciamento e registrar de que esse processo do impedimento da senhora presidenta da República inicia, como Vossa Excelência sempre lembra, pela compra de um parecer por R$45 mil. Se nós analisarmos como iniciou o processo do impedimento do presidente Collor, iniciou do resultado de uma comissão parlamentar de inquérito em que identificou um conjunto de irregularidades e depois presidente de várias entidades da sociedade civil apresenta ao Congresso Nacional o pedido de impedimento. Portanto, nascem totalmente diferenciado. Um, resultado de uma compra de um parecer. Em seguida, este parecer não é acolhido pelo principal jurista em que o partido que comprou o parecer queria que subscrevesse. E aí, aquela que fez o parecer foi obrigada a assinar, apresentando no dia 1º de setembro, esse pedido de impedimento sem qualquer fundamento efetivamente existente. É feita uma leitura dessa apresentação numa reunião no início de outubro, dia 3 de outubro, no Rio de Janeiro, entre o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, o líder do PSDB na Câmara, e também o líder do D, o deputado Rodrigo Maia. Esses três deputados analisam esta peça, já sabendo que não tinha embasamento legal, e solicitam um aditamento. Esse aditamento é feito e é protocolado na Câmara Federal no dia 15 de outubro, aí trazendo os dois itens, o que trata da equalização da taxa de juros da safra agrícola de 2015 e mais os seis decretos editados em 2015, porque a lei orçamentária autorizava. Esse processo fica nas prateleiras da Câmara Federal e o senhor Eduardo Cunha chantageando, o termo é esse, chantageando, ora, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, ora, o PSDB. Para eles dizia de que, se porventura eles não apoiassem determinadas medidas, ele não acolheria o pedido de impedimento da senhora presidenta, e para o nosso partido condicionava: se vocês não me defenderem no Conselho de Ética, eu vou abrir o processo. Corretamente, o nosso partido decide de admitir o processo ao Conselho de Ética. Logo em seguida, no mesmo dia, no dia 4 de dezembro, nós estávamos votando o PLN 5. Aliás, já tínhamos votado o PLN 5, que alterava toda a meta fiscal. Ele resolve acolher e a partir dali inicia esse processo. Portanto, o pronunciamento no café da manhã, na casa do hoje ministro do Planejamento, foi feito exatamente dentro desses abusos, dessa falta de respeito ao Estado Democrático de Direito, e é por isso que ele usa determinadas palavras que Vossa Excelência não tem coragem nem deve pronunciá-las aqui no plenário, porque elas não são dignas de um pai de família dizer os termos em que foi utilizado naquela gravação. Parabéns pelo pronunciamento.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, senador Pimentel, e encerro o meu pronunciamento. Senador Cristóvão.
Eu não gosto desse negócio de artigo 14.
Não, mas Vossa Excelência
então
sempre que pedir.
Não estou alegado, mas de
Vossa
qualquer maneira,
que pedir.
Eu queria responder ao querido amigo senador Rocha, Paulo Rocha. Olha, essa expressão de golpe, o meu medo é que se use de uma maneira tão liberal que comece a se usar também para o fato de que a presidente foi eleita com um discurso e governou com outro. Isso é golpe também? Pode ser considerado golpe, mas fica uma leviandade grande. Afinal de contas, baixou a tarifa de luz antes da eleição e aumentou logo depois. Acusou os adversários de que iam governar com os banqueiros e colocou de ministro um banqueiro. Fez desonerações fiscais altíssimas para permitir um certo consumo que aumentou o número de votos e depois, diante do rombo, começa a fazer medidas necessárias, por causa dos erros anteriores, de cortes. Então, termina-se podendo dizer que a presidente Dilma foi golpista. Ela deu um golpe nos eleitores. Eu prefiro não dizer isso, porque, para mim, golpe é militar. Para mim, golpe é botar tanque na rua, é prender, é exilar, daí algum tempo ter que torturar. Isso sim seria golpe. O que houve aí foi um uso de um processo previsto na Constituição, com manipulações ou não. Isso daí vai se demorar muito a ver quais as manipulações para conseguir quase 300, quase 80% dos deputados. É um score muito alto. 55 dos senadores, é um score muito alto também. Eu acho que se houve ou não manipulação, vale a pena sim analisar, sim. Mas a palavra golpe é muito perigosa, porque ela pode ser usada para coisas muito diferentes e termina deixando de significar aquilo que eu gostaria que a juventude... Aí eu encerro, que a juventude tivesse como presente, de fato. Golpe, rasgando a Constituição, como foi feita, com violência militar, barrando as instituições e as liberdades. Isso não houve, e eu tenho certeza, ninguém pode ter de nada, mas eu não vejo nenhum risco adiante. Senador, vejo risco, sim, de ter ministro na Lava Jato. Fica a dúvida, sim, de se vai ou não querer dificultar a Lava Jato. Essas suspeitas, eu acho que é preciso tê-las presentes.
Senador Cristóvão, Vossa Excelência sabe do respeito que tem por você. E o problema é que não tem só golpe militar. Tem golpe parlamentar também. Recentemente, inclusive, dois aqui na América Latina. O caso do presidente Lugo, no Paraguai, e o de Honduras, no Zelaya. Aqui, porque para você afastar um presidente eleito no presidencialismo, eu volto a dizer, o parlamentarismo não. Você tem maioria no parlamento, derruba. No presidencialismo tem que ter crime de responsabilidade. Se não tem crime, é golpe. E aqui eu digo, pedaladas, foi o quê? Plano Safra, um plano que existe desde 92, que a presidente nem assina. Não tem ato, já viu crime sem ato? Não estou nem discutindo conduta, dolo, não tem ato da presidente. E os decretos de crédito suplementares não alteram o esforço fiscal, isso é o decreto de contingenciamento. Então aqui não tem texto. Na verdade, se fizerem afastar uma presidente sem crime de responsabilidade, é um golpe feito por uma maioria parlamentar, liderado por Eduardo Cunha, junto com o senhor Romero Jucá, com o vice-presidente Michel Temer, que negociaram o tempo todo cargos já no futuro governo, uma situação completamente diferente de Itamar Franco, que eu vivi. Eu, como presidente da UNE, quis me encontrar com o Itamar Franco. E ele disse, eu não posso, porque eu tenho minhas responsabilidades institucionais. Então, eu só concluo dizendo isso, a gente vai ter tempo para a discussão desse tema no julgamento. Eu só encerro dizendo o seguinte, talvez quem estiver nos assistindo na TV Senado esteja se perguntando, puxa, mas só está os senadores? Cadê os senadores do governo? Cadê os senadores do PSDB? Cadê os senadores do PMDB? Sumiram nesse debate hoje aqui. Do DEM? Cadê o senador Ronaldo Caiado? Cadê o senador Cássio Cunha Lima? Cadê os líderes do PMDB? Num dia tão importante como esse? Saíram do plenário? Sumiram? Olha que defensiva eles estão vivendo nesse momento. Eu concluo dizendo isso e falando dessa manifestação aqui contra o presidente biônico Michel Temer, né? Olha, ele é capaz de achar, ah, é coisa do PT, vai se enganar, porque eu tive domingo, no Rio teve manifestação na sexta e no domingo. Gente do PT é pouca gente. Tinha 20 mil pessoas com Caetano.
Mas disse que, a televisão disse que tinha menos de 1.000.
Tinha um mar de gente lá. No domingo também, uma manifestação, movimentos de moradia. Eu só espero que ele se acostume. Porque por onde ele for nesse país, vão levantar o grito de golpista e usurpador. Muito obrigado, senhor presidente.